Olha só, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, muito prazer, eu sou André Vasco, e olha só tudo isso. Olha que coisa bonita, minha gente! Está no ar a segunda temporada do podcast Senac São Paulo, que continua disponível nas principais plataformas de áudio, mas que, a partir de agora, entra para valer no universo dos videocasts, para a gente ter aquela conexão mais olho no olho, tete a tete, vou tentar usar várias gírias de várias gerações, tá? Mais vibrante, trocando muita ideia sobre educação e carreiras e mantendo a essência da primeira temporada, que é trazer convidados que são verdadeiras autoridades em suas áreas de atuação para compartilharem seus conhecimentos, experiências com a gente através de papos mega inspiradores, leves, reflexivos e muito, muito valiosos. Então, se você busca conteúdo de qualidade nas mais diferentes áreas de atuação, pois é, você está no lugar certo para acompanhar nessa jornada que já está começando, correto? Ok, então já se inscreve aí no canal do YouTube, do Senac São Paulo, e siga a gente também no Spotify e nas outras plataformas, porque é assim que você será notificada, quando os novos episódios estiverem disponíveis. Isso é de extrema importância. E também aquela velha máxima, aproveita e compartilha nas redes do condomínio, do tricô, do futebol, qual rede você tiver, beleza? Ai, agora chegou a hora, eu não estarei sozinho, né? Ah, não estarei sozinho, tá mais bonito, tá mais radiante, mais inteligente. A novidade não para somente no formato de vídeo, nesse cenário bonito, não. Eu tenho ao meu lado ela que tem muitos anos de experiência, Adriana Couto, também conhecida como Didi.
Ah, salve, Dedé.
Didi, Dedé. Patrona. Depende da geração que você vai pensar.
Dedé, tem geração que nem conhece.
Era um grande escado, Dedé, hein?
Não é bem assim.
Deve ser injustiçada.
Muito feliz de estar aqui. Muito feliz de estar aqui, que bom que a gente está junto. Eu sou a Adriana Couto, queria dizer que é muito legal participar de um videocast. Eu que tenho experiência...
Muita experiência, outras têm muita experiência.
Tem muito.
Eu que tenho experiência em televisão, trabalho na TV Cultura, em rádio, na Nova Brasil FM. É juntar esses dois mundos, né? A partir desse encontro, para a gente ter ali conversas interessantes, que a gente saia daqui com muito conteúdo. Então, vamos juntos, gente. Vamos juntos e juntas. Eu sou uma mulher negra, brasileira, uma mulher cisgênera de... 49 anos, eu tô com um vestido vermelho, tô com brincos geométricos e o meu cabelo tá trançado, meu cabelo é preto, pintado, porque eu sou da geração X. Parece Y, mas com X.
Ela acabou de fazer a autodescrição e eu vou... Ela está com uma cola aqui das gerações, que inclusive daqui a pouco a gente vai colocar na tela para ajudar todo mundo a se orientar melhor. Na verdade, eu tenho que fazer minha autodescrição também, né?
Tem que fazer.
Então vamos lá. Eu tenho 1,82 de altura, estou num processo de academia readaptando em malhações e estilo de vida saudável. Eu tenho cabelo arrepiado, brinco nas duas orelhas, tenho um piercing no nariz do lado esquerdo, eu tenho barba por fazer, na verdade por fazer não, é charme,
é
super defensivo, tá bom? Meu bigode, no fio do bigode, eu tô usando uma camiseta preta, uma calça bege, um tênis, porque eu adoro tênis diferentes, e eu tô usando uma bandana vermelha, que combina perfeitamente, sem combinar com os meus companheiros de bancada.
Aliás, tá na hora da gente chamar os nossos companheiros.
Exatamente, aproveitem os episódios... esse episódio, os que virão do videocast, e a cada troca nossa com os nossos convidados, beleza? É um programa feito especialmente para vocês. A gente tenta fazer aqui o programa mais inclusivo possível. Vocês viram que a gente tem o primeiro programa, acho que eu posso falar que é o primeiro, porque eu não vi outro, que tem Libras de ponta a ponta. Se você respira, esse programa é para você, o Senac é para você, são os valores do Senac. Isso é muito importante, é isso que nos fez estar aqui, não é verdade?
É verdade.
Que combina, nossos valores, eles batem perfeitamente. Beleza? Posso apresentar nossos convidados?
Ah, não, mas eu queria dizer do tema de hoje.
Desculpa.
Vamos falar do tema de hoje. É porque a gente está empolgado, não é? Estreia, estamos empolgados. Vamos falar do tema de hoje, porque independentemente de quem você seja ou de onde você está, você pode ser o que você quiser, não é isso? Vamos partir desse ponto. Esse é o nosso ponto de partida no episódio de hoje, porque a gente vai falar sobre as possibilidades de traçar novos caminhos e também da interação entre as diferentes gerações nesse percurso, nessa trajetória. Como é que as gerações se conectam, hein? O que une essas diferentes gerações nesse mundo que está em constante transformação e transformação digital? Existe uma convergência entre elas? Afinal, por que é tão necessário a gente falar sobre esse tema? Então, a gente vai mergulhar nesse mundo das siglas, porque, afinal das contas, essas siglas aí já estão ocupando muitos lugares, ocupam histórias. E vamos falar dessas famosas gerações Alpha, Z, Y, X e Baby Boomers.
Olha só, e para trocar essa ideia com a gente, claro, fomos buscar dois baita especialistas no assunto, começando com ela, que veio do Rio de Janeiro diretamente para participar hoje aqui conosco, né? Andrea Cordonis, que tem 38 anos de experiência, sendo que 16 como executiva de RH com enfoque em psicologia organizacional e treinamentos de desenvolvimento. Ela já palestrou em diversas empresas nacionais, multinacionais, dos mais variados segmentos. O seu TEDx é sobre o tema conflitos de gerações, coisa que vivemos muito, né, no dia a dia. E além de ter mais de 12, eu disse 12 livros publicados. Ela tem mais livro do que o Catra teve de filhos. Ela coleciona dezenas de artigos que foram ao ar em veículos dos mais variados públicos, como por exemplo na revista Exame. Caramba, esse currículo vitae é bom.
Ih, que geração que fala currículo vitae. É, deixa pra lá.
Eu tenho ali, na verdade, isso e tô usando aqui apenas pra vocês verem que eu tenho uma notícia pra nós. Seja muito bem-vindo, Andrea.
Muito obrigada, muito obrigada. Estou super, hiper feliz também de estar aqui. Adorei a apresentação, foi muito gostosa. Até porque você não me colocou ainda em geração nenhuma. Mas eu fiquei preocupada aquela hora que você falou de Didi, Dedé. Eu falei, sobrou moções aqui. Isso
aqui melhores do quarteto de...
Inclusive os melhores.
E a gente vai falar hoje desse tema fascinante, cada vez mais importante. Eu agradeço demais essa oportunidade para a gente falar de um assunto tão importante que tem que ser falado cada vez mais. Eu tenho que também fazer uma apresentação, uma auto-apresentação. Eu tenho 1,63m, pelo menos tinha, né? Não sei se continua, depois a gente vai diminuindo. Sou loira de cabelo, é um loiro escuro. Já fui bem mais loira, porque eu pintava, mas aí agora eu faço parte daquela geração que com a pandemia falou, vamos assumir tudo que é para assumir, quer dizer, quase tudo. Tenho olhos verdes, e tô toda de preto, eu amo preto, eu acho assim que dá com tudo. Dizem que emagrece, não emagrece não, mas a gente diz que acredita. Que mais? Adoro também, sou meio peru, adoro, então, muito anel grandão, se falar anelzinho já não quero, quero anelão e tal, gosto muito disso. E acho que é isso.
Usa óculos de grau.
Óculos de grau, exatamente, porque já faz tão parte que... E quando eu entro no chuveiro, eu falo, meu Deus, o que aconteceu? É porque eu tô de óculos, esqueci de tirar. Então, já faz parte aqui.
Obrigada, Andrea. Seja bem-vinda. E quem também veio foi o Wellington Gama, que é publicitário, especialista em marketing de serviços, inovação e design thinking, executivo de propaganda e marketing digital da Gerência de Comunicação e Relações Institucionais do Senac São Paulo, além de professor de MBA e consultor empresarial para projetos de inovação e planejamento estratégico. A gente está muito feliz com a sua presença, Well.
Eu é que estou feliz com o convite, agradeço demais. Bom, já podem me chamar de Well, que é assim que todo mundo me chama.
Facilita
um pouco, né? Então, estou muito feliz, muito obrigado pelo convite. Obrigado, Senac São Paulo, fazer parte dessa instituição é um grande presente. Bom, eu sou um homem branco de 1,77m, os meus pronomes são ele e dele, tenho barba por fazer. Tô com uma camisa marrom, tenho várias tatuagens e tô de relógio. E é isso.
Bigode.
Um bigode. Um protótipo de bigode.
É um belo do
tentando
mustache.
Tentando fazer com que ele permaneça aqui. Ele é uma tentativa.
Olha só, pra gente começar, nada. Seja muito bem-vindo, Well, André. Dri, agora é nós aqui.
É nós.
Vamos. Pra gente começar, nada como já conceituar, desvendar o significado de cada sigla que a Didi bem citou aqui. Então cá estamos, os Baby Boomers. Olha só, que a galera... Eu acho que é melhor vocês explicarem depois, né? Geração X, a geração Y, também conhecida como os millennials, que é a minha geração. A geração Z, que é a famosa geração TikTok, na verdade. E temos a geração Alpha, que de acordo com muitos é a geração que veio para salvar o planeta Terra.
Bom, eu acho que é, inclusive, esperançoso isso, né?
Não, esperança é a única que me última que na verdade. Então, é muito importante a gente ter... Vamos deixar ilustrando aqui essas gerações, porque existem várias fontes, né? A gente estava falando aqui no, nos bastidores. A gente estava... Pô, mas alguns anos dizem que é de 40 a 59, outros dizem que é de 1945, pós-guerra, não sei o quê. Então, a gente fica meio perdido nisso. André, e aí?
Bom, essa classificação, eu acho até legal falar que não tem, assim, não, os estudiosos não chegaram a um consenso. E eu acho até importante, tem um lado aí bom, que mostra que não pode haver uma rotulação. Porque senão você fica aquela coisa ali fechada. Todo mundo que nasceu no ano tal, ele vai ser assim, assim, assim. Aí a pessoa que nasceu um ano antes, ou um dia antes de virar aquele ano, então ela é tão diferente assim. E por isso tem até essa diferença toda. Mas é uma verdadeira sopa de letrinhas, que é o baby boomers, que chama-se o bebê X, Y, Z, alfa. Daqui a pouco vem ômega por aí. Deve ser. E a gente... E agora, é importante ter como uma referência, nunca rotulação, cada uma dessas aí da sopa de letrinha nossa.
Sim, eu fico pensando que cada uma dessas gerações, esses recortes, são feitos a partir de uma observação da sociedade, de inovações que acontecem. Como é que esses recortes e esses períodos foram marcados dentro dessas gerações?
Acho que nos analistas de dados, né, o que a André falou, foi importante que exista essa flexibilidade, mas ao mesmo tempo, para quem não tem familiaridade com essas metodologias, né, de estudo, de análise da sociedade, das pessoas, então os analistas de dados aí, os estudiosos, observam o tempo inteiro como vivemos, como nos comportamos, como nos relacionamos, e entendem que por algum tempo isso apresenta um padrão, né? E aí chega um momento e fala, opa, alguma coisa aconteceu aqui, né? Um fenômeno externo, e aí quando chega o diagnóstico dessa virada, é aí que surgem esses recortes, né? Então, uma geração deixou de ser essa geração e passou a ser outra por conta desse momento, assim, desse tchan. Né, aconteceu alguma coisa ali, um fator, e esse padrão de comportamento começou a mudar. E eu acho que hoje, com as novas gerações, né, nós que estamos vivendo e acompanhando as novas gerações, a gente percebe isso mesmo. Né, um determinado momento, acho que um grande momento aí, acho que todos nós vivemos recentemente, é o advento da pandemia, por exemplo. Né, o quanto ele mudou o nosso comportamento, o quanto ele mudou a visão de mundo das pessoas. Então, não tem aí já uma nova geração, mas o Alpha, por exemplo, muitos estudiosos já vêm ressignificando essa geração por conta desse pós-pandemia.
Alpha Plus.
Por exemplo, o Mars Plus. uma versão atualizada.
É o chip, é o upgrade.
Uma coisa que é legal de destacar também é que a mudança, como a Didi falou, que ela agora vem acontecendo de uma forma cada vez mais rápida. Então, antigamente, a geração era um período muito maior, 20 anos, 10 anos, caracterizava uma geração. Agora é tudo tão rápido que quando você está definindo a alfa, ela já está mudando,
já tá,
né? Como o Léo falou. É tudo muito assim. Eu costumo dizer que hoje é como se nós todos vivêssemos o tempo todo em cima de uma esteira rolante.
Exato.
Ou seja, para você ficar parado no mesmo lugar, você tem que se manter em movimento. Deu uma parada, você é arremessado lá para trás. E se você quiser se antecipar, se destacar, você tem que acelerar. Você na academia sabe bem disso, você já sabe.
O Cássio Capim sabe melhor.
Impressionado.
Né?
Então vamos tentar entender melhor. Vamos começar a falar de cada uma das gerações. Bom. E comecemos com a Alfa. O que vocês acham? Alfa, Z e Y, André, você pode explicar pra gente?
Olha, a Alfa, ela tem sido, já é o que o pessoal chama de nativos digitais, sendo que alguns falam que a própria Z já é nativo, mas dependendo dessa classificação, que eu falei que dá uma variada aí. O fato é que mesmo que não tenha sido nativo, tipo assim, não nasceu com a internet já pronta, mas na fase de crescimento, na fase de estudo, a internet já estava consolidada. Totalmente diferente da geração X, por exemplo, eu sou da X, então em que a gente tinha que recorrer a dicionário, enciclopédias, aquela coisa que exigia, inclusive, saber muito bem a como é que é? ordem alfabética.
Nossa, isso.
Se não, você se lascava. Você ficava horas no dicionário. Às vezes eu vejo minha filha com uma certa dificuldade. Falei, filhinha, depois do ABC vem o quê? Assim, eles têm, assim, nasceram com uma... já conectados. Isso mudou radicalmente a forma de comunicação. Hoje, tudo na base do telefone, dos smartphones. Antes, a gente ia contar com a nossa própria inteligência. Agora é com a inteligência...
otimizou, né? Telefone. Otimizou o tempo.
Otimizou. Eu gosto demais de uma frase, André, que diz assim, que eu sei que é meio clichê, mas ela representa muito isso. Que essa era digital que a gente está vivendo, ela aproximou quem está distante e distanciou quem está próximo. Porque você hoje fala, gente, se eu me achasse e jurasse, mas eu sou um pouco, tá? Sendo a fase pré-digital. E, por exemplo, a gente viajava, mandava um cartão postal, normalmente a gente chegava antes do cartão postal. Então, se você queria mandar notícias para a família, você, tá indo tudo bem, estou adorando a viagem, e chegava bem depois. Hoje em dia é tudo assim, instantâneo. Super instantâneo. Então, uma característica deles é essa. Eles são hiperconectados todo o tempo. Isso traz uma bagagem de informação muito maior do que eles podem consumir. E aí está dando uma série de estresse, uma série de sobrecarga mental e emocional, porque você vai ficando até tenso e vivendo nesse mundo acelerado. Então, essa geração ela está sendo um tanto prejudicada em relação a isso.
A gente está falando da Alfa, né?
Da Alfa.
Que é a última, né?
É, que é a última, que daqui a pouco já está entrando, alguns casos já até entrando no mercado, né?
Exato.
Muito em breve, né? O El quer complementar.
E a Z?
Acho que é isso.
Ah. A Z. Z e a Y. Sim. Como é que é? Tá dentro dessa descrição?
Quer falar da Z, falta daí?
É, a Z, ela começou, ela já tem também essa conexão, não começou, em alguns casos, desde o começo, mas já existe toda essa conexão, toda essa emergência. Eles têm, assim, uma necessidade muito grande de liberdade, eles lutam muito por meio ambiente. Eu particularmente, acho muito antipático, sabe? Aquelas pessoas falam assim, essa geração de hoje, não sei o quê. Só veem as diferenças, não estão focando nas semelhanças.
Porque no meu tempo é melhor. Aquele papinho chato.
Exatamente. Porque tem tanta coisa legal, a gente está aprendendo tanto com essa geração. A gente sempre tem para ensinar. E a geração Z, ela trouxe isso para a gente. Olha, inclusão, diversidade, cuidado com o meio ambiente. Vamos lá, a gente não tinha noção do que estava fazendo.
Não eram pautas que estavam no topo.
É uma geração que eu costumo falar que nos provoca, porque ela discute assuntos que, óbvio, sempre existiram, mas ela traz isso com muita força, né? Como a André disse, diversidade, preocupação com o meio ambiente, envolvimento político. Né? A gente viu aí nas eleições o quanto essa geração esteve envolvida, né, nas discussões políticas. Então, é uma geração que provoca bastante.
E que brigou pelo protagonismo.
Exatamente.
Exatamente. Não, inclusive porque a geração anterior, por exemplo, as gerações anteriores, existia uma hierarquia muito forte, tanto no núcleo familiar quanto dentro das empresas. Essa geração, não cabe mais aquela coisa. É, não, por que não? Acabou. Não, por que não? É o contrário. Eles nos perguntam, como o El falou, nos provocam. Não dá, não há menor espaço, por exemplo, para você dizer uma pessoa da geração Z, olha, você não vai sair porque eu não quero. Tá, você não quer por quê? O que que acontece?
As relações estão mais horizontalizadas.
Sim.
Né? É isso.
Sim. E isso, inclusive, no ambiente corporativo, deu um tilt em muita gente, porque aí fica assim, eles são insubordinados. Não é. É a maneira diferente. Você tem que me explicar por que que eu estou fazendo isso. Isso eu não posso por fazer. Ele precisa muito do porquê. Por quê? É o propósito que eles têm muito claro, esse pessoal da geração Z tem um propósito muito claro em relação a isso. Por que que eu estou fazendo isso? Nós, da geração X, era assim, como fazer? Me diz aí, como é que eu faço isso?
Executa.
Às vezes eu não sabia nem por que direito. Era muito comum, dependendo então do ambiente, né? Do segmento que você trabalhasse, você não sabia nem por que você estava fazendo aquilo.
É.
E é no... Como é que se diz? Tava no piloto automático, né?
Isso, automático. Você tinha que seguir uma hierarquia, mas você tinha que respeitar a hierarquia e, às vezes, isso significava não questionar, né?
Total.
Essa geração Y aqui, entre 80 e 94, que característica é dessa?
Minha. Eu acho que é a geração...
A geração mais legal de todas.
É a mais legal. É a minha geração também. Mas eu costumo brincar que é uma das gerações mais legais mesmo, porque eu acho que foi a geração que acompanhou esse boom tecnológico e que é a última geração que consegue fazer essa comparação entre um mundo mais offline e esse mundo online. Né? Então, nós acompanhamos aí o crescimento desse consumo, por exemplo, dos celulares. Né? Tinha fax, não tem mais fax. Tinha bip, não tem mais bips. Só nós entendemos isso.
E não faz falta,
assim,
tá?
Não estamos reclamando.
Isso, exatamente, né? Então, acho que uma grande característica dessa geração é o acompanhar desse grande movimento, dessa revolução tecnológica que o mundo sofreu. Né? Então, essa geração que também fez o trabalho Loca Barça lá na biblioteca, mas depois entrou lá no buscador, nos primeiros buscadores e começou a fazer trabalho lá também. Né? Então,
pois é, dessa geração tem uma contribuição. Todas têm, mas você falando assim agora, eu pensei, tem uma contribuição importante por estar vivendo nos dois mundos, né?
E aqui consegue se comunicar.
É coisa que passou um portal, assim, sabe? Um portal, essa foi.
Nós somos os perdidos no tempo, na real, né? Porque a gente entende a geração X, né? Nossos pais, mas também consegue conversar com o Alpha e com o Z.
Exato, exato. Então,
só que problemas psicológicos. Mas porque foram educados pelo X. Né?
Explica, então, o que que...
Teve um X
Pois é, X. X é de 60 a 79, né?
É, sim. Olha, eu diria que nós da X, agora puxando aqui sardinha para minha letrinha nessa sopa, ela foi a duras penas, porque a gente viu tudo mudar. E era memorando, ela quer... Gente, no mundo, assim, ambiente corporativo, a mudança foi radical. Saía aquele boy, né, boy, olha isso, com um livro de a pessoa, da ciência que recebeu, e às vezes uma coisa urgente, levava tempos para chegar e tal. E no ambiente da família, a mesma coisa. Nós tínhamos, eu estava até contando ali para vocês, né, que morávamos 7 pessoas num apartamento com um banheiro. E, assim, eu e mais 3 irmãos, né, e meu pai, minha mãe, todo mundo tendo que sair de manhã cedo para trabalhar, para estudar e tal. E a gente tinha que se entender. Então, até isso, irmãos também nos educam muito. Às vezes, na porrada, mas educa. Nem sempre é com fineza e delicadeza. Pô, você vai entrar agora, não sei o quê, sai daí. E isso faz uma diferença muito grande. Hoje, é muito comum as pessoas optarem por um filho só. Às vezes, não tem nem filho e tal. E isso já muda tudo a estrutura. Muda totalmente. Então, a pessoa... já vive num outro ambiente, aí esse relacionamento vai começando a ficar mais difícil. Eu vejo o pessoal reclamar isso demais no ambiente corporativo.
É, como se essa geração não tivesse tido essa possibilidade de treinar, se relacionar, viver mais coletivamente.
Sim, tanto que eu tenho uma filha única, e eu quis botar ela logo na escola, assim que ela começou a andar e tudo, que eu falei assim, ela precisa socializar, isso é muito importante para ela. Ficar trancada dentro de casa. E eu já tive ela muito mais velha, muito mais adiantada, eu tinha 37 anos e tudo. Ficar só a gente ali dentro da casa, isso não vai ser legal para ela. Ela tem que conviver com pessoas da idade dela e tudo. Que isso, aliás, é a grande fórmula para a gente se entender com as gerações. É esse convívio o tempo todo, seja no ambiente familiar ou profissional, isso é essencial.
É importante isso.
É. O que faltou? Voltou vocês falarem do Baby Boomers. Baby Boomers.
O que começou tudo, né?
É.
Antes já deu, depois já do Devil.
Mas só uma curiosidade sobre a X, eu gostei do desenho ali do executivo Camalinha, né? Foi quando surgiu muito esse conceito de nós somos workaholic, né? Uma geração vida pelo trabalho, assim, por ter carreira, porque depois precisava possuir a casa própria, carro.
Mas tem a ver também com o contexto histórico, né? Porque é uma geração que tinha que ter, outra destroçada da guerra, eu preciso ter dinheiro, eu preciso ganhar mensal, eu preciso seguir uma hierarquia. Exatamente. É muito louco que isso é cíclico, né?
É.
Assim como a moda, ser vintage.
Exato.
Era dava uma importância muito grande essa estabilidade, né? Você tem que entrar, é aquela coisa de entrar no Banco do Brasil, entrar em empresas assim que você tenha, né?
Muita gente fazendo, né, nesse lugar de fazer carreira, né?
Isso.
Carreira num lugar, esse executivo que você falou, essa pessoa com a marinha.
Estabilidade, muitos anos, né, de empresa, não pode, se for contratado numa empresa, não pode ser demitido ou sair rápido, porque sujava a carteira, né? Até esse termo, né, se não podia, né, porque se vissem lá que você trabalhou pouco tempo numa empresa, poderiam falar, não, isso aqui não...
É legal você falar isso, que isso... Né? Mudou muito. Total. Eu trabalhei com seleção de pessoal durante um bom tempo. Eu olhava assim, nossa, essa pessoa já passou... tem alguma coisa errada. Agora é o contrário. Você olha assim, o quê? 8 anos na mesma empresa? Essa pessoa
é contada.
Como ela aguentou?
Pois é, como muda, né? E eu acho que a gente já vai para esse assunto aqui, para esse questionamento, que é sobre essa... A convergência entre as gerações que vai afetando a cultura da sociedade, afetando a sociedade como um todo, né?
Exatamente.
É isso?
Sim. O fato de nós todos estarmos o tempo todo convivendo é de uma riqueza. De novo, a coisa da diversidade. Eu gosto muito de dizer que num ambiente em que tem 10 pessoas pensando exatamente as mesmas coisas... 9 são desnecessárias. Então, porque quanto mais diversificado, melhor. Em termos de tudo, gênero, vivência de vida, a gente comentou um pouco sobre isso. Isso é de uma riqueza, e é pena que às vezes as pessoas ficam muito mais preocupadas em falar das diferenças, aí ficar assim, a minha geração é bacana, a sua não é. Cada um tem lá a sua característica e cada um tem com o que contribuir. Então, a convergência é importantíssimo que comece por aí, por essa, inclusive, estimular pessoas mais jovens a conviverem com pessoas de outras idades. E não aquela coisa que, eu não sei se vocês já vão concordar, mas a nossa cultura, ela é muito ruim para isso. Nós não temos uma cultura forte de respeito a mais velho, não aquele respeito de fazer assim, mas de apreciar, de dar crédito.
De entender essa sabedoria, né?
Gente, como se tem um respeito muito maior. Aqui não tem muito. E dentro de casa a gente tem que começar a mostrar mais isso, né?
É justamente isso que eu ia falar, das barreiras intergeracionais, né? Porque eu acho que tem que ter um respeito, um conhecimento. Porque pra você ter respeito, você tem que ter o conhecimento antes, dos contextos legados de cada época. Eu queria que vocês falassem outros aspectos que compõem essas barreiras, esse murinho, né? Porque se escuta muito. Na minha época não tinha esse mimimi. Se escuta muito hoje na internet. Não, porque não. Imagina, isso daí é mimimi. Aí o outro lado fala assim: não, mas pode tudo. Não, mas na época podia tudo. Não, tinha que ter respeito. Não. Então, rola esses conflitos a todo momento, em todo lugar.
Acho que a André falou um item muito legal, assim, de. Primeiro, entender as gerações, não. Por exemplo, as mais jovens não entender que é. Claro, tem que existir uma relação de respeito, mas ela não pode ser assim, nossa, você é soberano nisso e tal. Uhum. Até porque as novas gerações estão muito abertas ao diálogo, quando elas sentem que tem abertura para isso. E eu acho que a maneira de minimizar a barreira é essa, assim, é estar aberto ao diálogo e entender e interpretar que vivemos momentos de mundos diferentes, contextos diferentes, né? Então... Porque se você entrar nessa discussão do meu tempo era melhor, o meu tempo não era, né? Eu costumo mostrar muito numa aula uma imagem de dois momentos, assim, um que aconteceu em 2005, em 2013. Em 2005, as pessoas ali só prestando atenção num determinado momento, não tinha tanto celular, enfim, 2013, todo mundo apontando o seu celular, né? E essa imagem, a gente discute bastante, né, nos meus talks, porque talvez quem estivesse ali na imagem de cima mais antiga poderia falar, aqui é que era bom, porque a gente prestava atenção no que estava acontecendo, né, tal. Mas o cara que estava aqui, mais recente, pode falar, pô, aqui que é bom, porque eu guardei essa memória no meu dispositivo, eu levei essa informação por meio de uma live para minha avó, que tem acesso à internet e não pode estar aqui. Então é isso, são momentos e o como a gente ressignifica esses momentos e interpreta eles, mesmo que eles não sejam da nossa geração, né? E é sobre isso, né? E tá tudo bem com a internet. É como a gente interpreta e está aberto a entender esses momentos sem essa coisa de no meu tempo era muito melhor porque eu prestava atenção, ou no meu tempo é muito melhor porque agora tem celular, posso registrar e ver quantas vezes eu quiser. Não.
Conforme a gente vai envelhecendo, nós temos uma tendência muito grande a romantizar a coisa. Então, de achar que foi maravilhoso. A geração antes de Baby Boomers, por exemplo, estava fazendo guerra, gente. Exato. Matando loucamente. Então, dizer que, ah, mas naquele tempo todo mundo respeitava todo mundo adorava todo mundo, não é bem assim. Mas temos essa tendência. Eu fico me policiando para fazer essas coisas assim. A coisa mesmo no telefone, tudo bem. Nós, hoje, está existindo quase que uma ditadura digital. Então, mas vocês não têm ideia do que era, Y aqui que fica, né? O que era você dizer tchau para um filho, assim como eu dizia para minha mãe, olha, vou sair com o namorado, não sei o quê. E ela não tinha notícia minha até eu voltar parar na casa. Diferente de agora, você está ali, você tem... Então, gente, isso é muito bom. Isso você tem uma, até em termos de vida, né? De praticidade.
Claro, O que vocês estão falando, eu estou pensando aqui junto com vocês, é para a gente tentar romper essas barreiras, é preciso que a comunicação seja mais fluida, que a gente tenha essa abertura para poder, para que essa interação aconteça.
Sim, e tá aí um grande desafio, acho que pelo advento da tecnologia, que os diálogos estão cada vez mais rasos, curtos, né? Porque a tecnologia chega, traz essa praticidade, então acho que ao mesmo tempo que a gente entende que é importante o diálogo, mas tá aí o desafio. Ter diálogo, né? Principalmente com as novas gerações que estão ali cada vez mais conectadas, precisam de informações cada vez mais rápidas, né? Quando a gente olha, por exemplo, esses estudos que ficam falando de características das gerações, né? A gente vê, por exemplo, a geração Z sendo chamada de uma geração peixinho dourado, que faz uma analogia ao peixe beta, que cientificamente foi provado que ele tem 8 segundos de atenção em algo. Né? Então, 8 segundos é o tempo que a gente tem para fisgar alguém da geração Z, por exemplo, em algum assunto. Né? Então, é o chamado.
São os 8 segundos do vídeo Reels.
Ele chama isso de filtro de atenção. Né? 8 segundos é o tempo que a gente tem para prender a atenção, para ele falar: opa, gostei.
Clickbait.
E entendendo que 8 segundos, muito. Para uma vida que acontece no Stories ou em qualquer outra plataforma em 30 segundos ou em um minuto no máximo.
Nossa, essa tecnologia digital afetando essa percepção de tempo e de espaço, né? Cada geração carrega percepções diferentes.
Exatamente. Sim.
Mas também ao mesmo tempo valorizando e só uma apiração aqui, tá, que vocês estão falando. Então, ele está exigindo um upgrade de mentalidade, não só de comunicação, como do marketing. Sim. Porque hoje não vende quem tem o melhor produto, vende quem sabe vender melhor o seu produto. Agora, a longevidade disso vem da qualidade do seu produto.
Ah, é verdade. Sim,
sim.
Exatamente. Nossa, vamos encerrar agora, tá? Esquece, muito obrigado. Nossa, que piração. Isso tá explodindo minha cabeça aqui.
Só que ao mesmo tempo, olha que legal, né? Essa geração mostrando pra nós que a gente pode ter uma informação de qualidade em um minuto como é hoje. Se a gente quer, por exemplo, visitar um restaurante, né? Não tenho dúvida de que todo mundo vai numa rede social ver um review ali de um minuto, onde o cara falou onde é que fica, o que, que ele comeu, o que você não deve comer porque é ruim, ou porque quanto foi, qual é a melhor experiência, aquela dica de ouro aí. Nossa, se você pedia tal coisa em um minuto, quando antes talvez a gente precisaria pedir indicação para um amigo aqui mais engajado, ou que mais viajava, ou tinha que ler um blog, né, um conteúdo em texto, enfim. Então é isso, você vê o quanto as gerações passadas hoje podem se apropriar disso, que é uma linguagem da nova geração e que, pô, super bem.
E muitos restaurantes hoje investem, em vez de um cardápio bem bolado, eles
no review.
Só no review, mas também no ambiente ser instagramável.
Exato.
Porque as pessoas vão lá. Eu mesmo, eu dei uma opção. Então eu vou no lugar e já vi que a pessoa pediu, eu já chego pedindo isso. Mas se pudesse, já pedir no caminho, para já ir agilizando melhor ainda. Você perguntou um quesinho de ser.
Gente, mais um pouco para chegar na alta.
Exatamente.
Mas é bom.
Mas a cabeça de alfa, viu? Eu sou bem alfa às vezes, eu tenho que brigar comigo.
Vou pegar esse gancho para falar com pais, educadores, esposas.
É uma ótima.
Podem ajudar. Podem ajudar essas gerações a se conectarem, né, com esses propósitos tão importantes que elas trazem para a gente, mas elas também não têm a experiência, não têm esse caminhar no mundo. E é por isso que é tão importante que a gente, né, que a gente converse e que a gente esteja junto. Como é que as outras gerações, os pais educadores, podem despertar essas necessidades, ajudar as gerações Z e Alpha, né, a conquistar os seus propósitos? Elas são tão... São gerações que estão sonhando tão alto, né?
Sim. Eu gosto muito de falar que as escolas, como um todo, elas precisam se adaptar melhor às mudanças. Às vezes a gente está lá muito preocupado em decorar os afluentes do Rio Amazonas. Acho que eu fiquei com trauma disso. Margem direita, margem esquerda e tal. E não está, por exemplo, inteligência emocional. Isso precisaria estar sendo visto assim com muita... com muita atenção, até porque essa comunicação digital, ela tem esse outro lado que não é muito legal. A gente está perdendo muito a comunicação não verbal, porque a gente está com a cara na tela. Então, eu estou perdendo essa riqueza imensa que é a comunicação não verbal, que se trata do gestual, das expressões faciais. Então, é capaz de você perguntar para uma pessoa: ah, e aí, como é que você está? Estou ótima. E a pessoa acreditar, sabe? Ou então, eu vejo minha filha, ela termina a relação por mensagem.
E começa também.
Começa por mensagem, exatamente. É assim, um mundo muito novo nesse sentido, e que a gente está tendo uma perda muito grande. Então, nós, pais e educadores, temos que estar atentos a isso. Toda essa parte comportamental, essa parte que você possa... É aquilo que eu falei sobre a cultura de valorizar mais pessoas idosas. Eu me lembro que uma vez a minha filha chegou em casa da escola maravilhada, porque foi lá um senhorzinho que tinha participado da guerra, foi lá falar do livro dele e tal. Ela veio maravilhada. Eu falei: por que não fazem mais isso? Não trazem pessoas de todas as gerações para falar, para apresentar e mostrar que existe vida além da Z, né? Da Y. Existe. Nós não somos assim, pessoas tão jurássicas.
Exato. Eu acho que tem um outro item também, assim, paciência.
Ah, sim.
Acho que eu tenho um filho de 13 anos, né? Eu brinquei lá nos bastidores que ele é um protótipo de adolescente e que enxerga o mundo de uma maneira muito diferente mesmo, né? E nos ensina. Eu acho que a gente já falou hoje aqui de diálogo, e eu acho que tá aí o caminho mesmo. É acolher o que eles nos trazem, né? E entender que as coisas se transformam, né? Faz uns 15 dias ele chegou pra mim e falou: pai, eu tive uma aula incrível, eu ouvi uma cantora chamada Maria Bethânia. Não sei se você conhece.
Olha, ela é de outro planeta, você está aqui parte.
Eu só ouvi no Google.
Exato.
Eu amo isso.
Eu ouvi uma cantora incrível.
Deixa eu ver quantos likes ela tem.
Isso. O nome dela é Maria Bethânia, ele sabe, maravilhado, porque teve uma aula de contexto da música, enfim, e tal. E aí, mas só que isso deu margem para abrir uma conversa, uhum, né? Para falar também sobre as gerações, de onde Maria Bethânia veio, de que geração ela é, porque é isso mesmo. Ela tem Instagram? Como é que é? Ela tem não sei o quê. Como que eu acho mais, né?
Porque se não tiver, não existe.
O que eu acho maravilhoso, vou dar só esse exemplo: eu tenho um filho de 8 anos e a gente apresenta muita música para ele. E ele ficou um dia muito chocado que ele ouviu Gilberto Gil, e a gente foi no show do Gilberto Gil. Ele olhou e disse: mas ele é velho, porque ele tinha as capas, o disco. Ele tá me... Então agora, quando eu apresento, ele diz assim: é novo? Ele já tá velho, ele já morreu. Porque muitos dos que eu já apresentei pra ele, quando ele quer ver o show, eu digo: não, filho, ele não está mais conosco. Você tem que contextualizar a história.
Mas você pode ver o clipe que tá no top 10 da Billboard. Bom, olha só, nós temos agora a estreia de um quadro, o Quer Saber. Porque a gente falou tanto de incluir as pessoas, então por que não abrir o microfone para as pessoas? Uma das pessoas, uma não, agora são duas, das 60 unidades do Senac espalhadas pelo estado de São Paulo, a gente precisa dar protagonismo, né, para os nossos estudantes. Por isso, nosso podcast foi até o Senac. Pim da Pindamonhangaba, adoro falar esse nome, para ver quais dúvidas os estudantes da unidade têm sobre o tema gerações. E o primeiro é o Adilson Ferreira Lemes Júnior, do curso livre de atendente de farmácia. Ele mandou essa pergunta para a Andrea. Fala aí, meu querido!
Oi, eu sou a Lista de Sanaka de Pindamonhangaba. A gente vê muitas pessoas falando a minha época era melhor, a sua época era pior. O que eu preciso fazer para que exista uma melhor conexão entre as gerações?
Adilson, prazer, meu velho.
Que legal.
Adilson, até eu já falei um pouco sobre isso, que a gente tem que trabalhar, começar em casa, com essa cultura de valorização de pessoas. Uma coisa também, estimular, conhecer a história dos outros. Porque todo mundo tem uma história fascinante, todos nós temos, independente da idade. Às vezes, mas aquela pessoa é tão novinha, não deve... você vai ver, tem uma história incrível ali. Então, estimular muito isso. Eu faço muito isso também com a minha filha, de estimular esse despertar, essa curiosidade em conhecer pessoas, esquecendo rótulos, sabe? Se gênero, racial, de etnia, de religião, de política, esquece. Qual é essa história dessa pessoa? Então, eu diria que isso faz uma conexão muito forte e faz com que você tenha um olhar diferenciado e tenha essa. E outra coisa é o convívio também, como eu falei. Não, se você ficar o tempo todo naquela mesma tribo, né? Porque adolescente, inclusive, adora uma tribo, né? E se ele ficar naquele tribo, a bolha que a gente estava conectando.
Exatamente.
Nunca mais. Aí ele não cresce, a gente tem que crescer. Eu adoro, eu trabalho muito com pessoas jovens, amo de paixão ouvir opiniões assim, diferentes, acho muito legal.
A curiosidade transforma, né?
Sim.
Exato.
É verdade.
É o ponto inicial de tanta coisa, né?
Pois é. Agora, tem uma questão interessante, né, André? Que esse aluno de Pinda é uma pessoa com deficiência auditiva.
Exatamente. Que é isso que eu cumprimentei. Porque eu tenho deficiência auditiva, então eu adoro isso. Pô.
É, porque aí a gente tá junto de verdade.
É,
né?
Isso, e ele é organizado, que é super difícil, poxa, entendeu? E, inclusive, esse podcast, eu vou falar que é o único, porque eu não vi outros. Se tiver outro, indica aí embaixo, escreve aqui embaixo, indique outros que são acessíveis. E tem também libras de ponta a ponta, que isso é bem legal.
Vamos, temos mais uma pergunta.
Boa.
Então vamos lá para mais uma pergunta. É do nosso quadro Quer Saber, é um quadro que você fique ligado que a gente vai ter sempre por aqui. Quer saber? Tem pergunta para o El. Dessa vez quem mandou foi a aluna Maria José Ferreira de Carvalho Godoy.
Olha só, que nome importante.
E ela está no curso técnico em guia de turismo, também na unidade de Pindamonhangaba do SENAC. Diga lá, Maria.
Oi, eu sou Maria José, aluna do SENAC de Pindamonhangaba. Gostaria que vocês falassem pra gente sobre etarismo, já que infelizmente as gerações X e Baby Boomers sofrem muita discriminação no mercado de trabalho por terem uma idade mais avançada.
Olha aí, Well, e a gente vê uma mulher, uma jovem senhora de 50 anos que decidiu ali voltar a estudar, provavelmente mudando de área. E a gente não tem muito... A gente tem possibilidades agora de fazer essas mudanças de uma forma cada vez, né, mais idade.
Sim.
Ou a barreira da idade, né? A barreira da idade...
Exato.
Pode ser dissipada.
Eu acho que não dá para negar que, obviamente, né, existe aí essa questão do etarismo de verdade, né, de preconceito mesmo, por entender, essa pessoa já não sabe mais o que está acontecendo, né, muito apegada à época dela, né, então não está conectada, acha que as coisas só precisam ser conforme ela viveu lá atrás. Acho que o preconceito está muito relacionado a isso, mas eu acho que as pessoas aí que são das gerações passadas, né? O mercado costuma chamar as pessoas de geração prateada, né? Eu acho que uma bela forma é elas se sentirem empoderadas para ocupar os espaços. Elas precisam ocupar esses espaços, né? Porque os espaços também são delas. Então, ocupar espaços e mostrar que elas têm muito para agregar, porque o ensinamento, né? Interpretar gerações enquanto aprendizado, né? Eu tô convivendo com uma pessoa que tem muito muita história para contar, tem muito aprendizado para compartilhar, e isso é importante, né? Como nas famílias, assim, o quão legal você conversar com seu avô, né? Com sua bisavó, para quem tem, porque é sempre muita história para contar, isso é muito legal. E aí você não vê essa história como ela tá falando que só na época dela é bom, pelo contrário, no. Tá fazendo isso por meio de compartilhamento, de falar, olha, eu vou te mostrar aqui como que era, como é que é hoje, o que que você pode aprender com isso, o que que você pode levar de aprendizado para tudo isso. E como eu disse, acho que essas pessoas precisam se empoderar cada vez mais para ocupar espaços, como a Maria tá fazendo, estudando, buscando uma nova qualificação profissional, e certamente na sala de aula dela, ela está lidando com pessoas mais jovens também, né? Aqui o Senac, a gente não costuma falar que nós somos para todos por acaso, que nós somos mesmo para todos e para todas, e essas gerações estão aqui dentro de casa, né, bem espalhadas, inclusive, né, a gente tem estudos nossos internos que mostram o quanto essas gerações estão aqui dentro. Então é isso, é ocupar esses espaços, falar, pô, esse espaço também é meu, também posso buscar uma qualificação profissional, também posso ir no show, também posso ir no festival, posso ir a
derrubar esses números, né, é porque eu gosto muito de uma fala do autor Michel Desmourguet, que ele fala que nós somos imigrantes digitais. E somos, porque nós estamos imigrando. E muitas vezes, aquela impaciência que é típica do jovem, né? Eu vejo minha filha, eu peço para ela, Betina, como é que eu faço isso aqui assim? Em vez de ela ensinar, me dá aqui, ó. Aí vai fazendo e tal. É típico, né? E fala assim, olha só, dê muito valor à sua mãe, entendeu? Porque eu comecei lá nos dicionários da vida, hoje eu tô aqui. Isso. Minha filha, eu tô apaixonada pelo chat GPT, presta atenção. Olha como eu sou moderna. Então, assim, do outro lado, teu olho. E a gente tem que ter, sabe, esse cortar esses preconceitos. Exatamente. Porque muito comum é, inclusive, esse de que, por exemplo, pessoas mais e de mais idade são muito lentas. Eu não sou lenta. Eu sou lenta?
Não.
Obrigada.
Pergunta pra sua filha se ela consegue procurar alguma coisa na Barça mais rápido que você.
Mais alto que você.
Você não sabe o que é Barça, dá um
E só fazendo aqui um parênteses, tudo bem que ela até falou do etarismo em relação a pessoas de mais idade, mas ele também existe no inverso. Ou seja, pessoas que têm preconceito, pessoas com mais idade, não vou admitir essa pessoa, muito novo, não deve querer nada.
Não sabe nada.
Aí já vem com toda uma coisa assim, essa geração, no dia seguinte, uma coisa que eu mais escuto, mal entrou na empresa, já quer ser presidente. Faz parte, porque agora é transição. Eu já entrevistei uma vez, qual é o próximo cargo que você aceitaria? Ele olhou para mim e falou, de presidente, não impressionou. Falei, legal, show. Bora. No momento não está aberto, mas quem sabe, né?
Mas bom saber.
Está no radar.
Mas uma via de mão dupla, essa quebra dessa... Vamos materializar uma imagem do muro, né? Tem que os dois lados quebrar. Inclusive, tem muito a ver com a próxima pergunta, que baby boomer, X, Y também, tem muita dificuldade em aceitar e entender a parte financeira dessas novas profissões, dessas novas carreiras digitais. Que tem muito mito, né?
Sim,
tem muito mito. Como enfiar na cabeça? Eu quero que vocês falem mais desses mitos, desses equívocos que tem dessas novas carreiras. ChatGPT vai acabar com uma carreira de todo mundo. Já era todo mundo.
Como que a gente se prepara para algo que a gente não sabe que vai vir?
Isso aí agora tá pipocando geral. Eu postei agora mesmo essa semana no LinkedIn, eu tô antenada, tá? Tem até TikTok.
Caramba, legal! Depois de
você falar, legal! Não aceito! Mas eu até publiquei no LinkedIn um vídeo que eu vi muito bacana falando do banco, que agora vai ter agência eletrônica, você vai poder pagar com cartão, assim, uma novidade. Isso não tem tanto tempo. E naquela época todo mundo imaginava acabou. Bancário não vai existir mais, vai todo mundo para a rua. Então, eu tenho aí minhas restrições, se a desgraça é total. E vai ter adaptação. No outro dia, eu estava vendo um gibi do Maurício de Souza. Ah, qual a sua profissão? O que você quer ser quando crescer? Aí, eu falei, deixa eu ver quais são as opções que ele deu. Aí, tinha youtuber, tinha blogueiro. Eu achei tão bacana que, há um tempo atrás, e aí, respondendo um pouco até a tua pergunta, imagina alguém chegar e dizer assim, mãe, resolvi que eu vou ser blogueira. Você queria matar. Não, porque aí tinha aquele negócio, ser médico, advogado e engenheiro. Tinha que ser aquilo ali que era o respeitado, era onde você ia ganhar dinheiro. E hoje você vê blogueiros aí ganhando pilhas de dinheiro, que o engenheiro nunca vai ganhar, ou o médico nunca vai ganhar. E a gente não sabe, a gente até estava conversando um pouco isso, né? Tipo assim, a gente às vezes nem entende muito bem por que consomem tanto isso, mas é um fato. Então, a gente não pode ter tanta restrição, né?
Mas eles têm que entrar, então, nessa geração, e esses mitos e essas questões podem desviar a pessoa do seu propósito, do caminho, não é?
Acho que sim. E entender, acho que é importante também ficar muito ligado que o mercado... Ele, claro, fala bastante de novas profissões e tal, mas eu acho que o que o mercado mais fala hoje em dia é dessas, do que ele chama de skills ou habilidades, aí tá dizendo, né? Isso vem sendo muito mais importante, às vezes, do que entender que existe a carreira A, B, C, D, enfim. Porque o comportamental, essas habilidades, é o que ajuda a gente a lidar com gerações, com novas profissões, com profissões mais antigas, com profissões ou tradicionais, né, como as pessoas costumam falar. Então, quando a gente olha aquele conjunto, as 10 habilidades mais exigidas de um profissional, aí tá lá escrito resolução de problemas complexos, a gente não entende muito bem isso. Cara, você imagina um profissional da saúde em março de 2020, chega um vírus que ninguém sabe o que ele fez. Solução de problema complexo. Claro que ele usou as habilidades técnicas dele, enquanto, né, profissional de saúde, enfim, mas o que ele mais fez foi fazer resolução de problemas complexos, tentou ter controle emocional, né, que é uma habilidade, e aí tentou, né, não só os profissionais de saúde, eu cito porque eles foram os primeiros, né, a entrarem aí num campo de atuação quando esse vírus chegou. Então é isso, acho que mais do que essa discussão de, agora todo mundo quer ser youtuber, agora todo mundo quer ser não sei o quê, mas as relações humanas, elas sempre vão existir nesses contextos. E aí é por isso que se fala tanto de habilidades, porque elas, na verdade, é que são importantes. Se eu quero ser publicitário, engenheiro, administrador ou youtuber, ou TikToker, ou qualquer outra coisa que venha, né, um analista de dados de chat, GPT, enfim, o importante é sempre esse conjunto de habilidades ou soft skills, como o mercado costuma dar nome para as coisas.
E né? Grande parte dessa geração jovem agora vai trabalhar em funções que não existem ainda. Não foram criadas. E a gente não tem nem como imaginar quais sejam, porque o céu é o universo, o céu é o limite. Não tem como.
Sim. E como é que a gente desenvolve essas habilidades?
Quais são as principais? Top 5. Isso é muito bom. Top 5 das habilidades mais necessárias atualmente no mercado de trabalho.
Isso
é um corte, hein?
Eu acho que tá aí um desafio para as instituições de ensino.
Sim.
Né? Então, o Senac, por exemplo, né, falando enquanto instituição de ensino, assim, o nosso desafio de realmente... eu acho que as escolas precisam primeiro... estar muito conectadas ao que vem se falando no mundo, né? Trazer professores que estejam conectados com o mercado, valorizar esses professores, entregar a formação para eles, para que, obviamente, eles consigam levar isso para os alunos, né? Entender esse equilíbrio entre entregar ali a formação técnica daquela determinada profissão que esse aluno escolheu, mas entender que existem essas questões comportamentais e que precisam ser trabalhadas ao mesmo tempo, equilibradas. Não existe a mais importante ou a menos importante. Precisam ser equilibradas. Então, por exemplo, os nossos alunos de ensino médio hoje, eles têm uma linha, né, de estudo ali relacionada a projetos de vida. E aí, é isso que conecta com a questão profissional, e aí, ao mesmo tempo, o nosso ensino médio é integrado ao curso técnico, então ele está ganhando uma formação técnica, uma profissão, né? Algo que vai dar para ele um fazer profissional. Mas, ao mesmo tempo, ele está fazendo isso por meio de conexão com projetos de vida, vendo como que ele pode criar projetos para impactar a sociedade dele, a impactar outras pessoas que têm dores parecidas com as deles. Então, o desafio da escola, eu acho que vem sendo muito esse. Né? Então, entender as gerações e entregar uma formação que literalmente une essas skills técnicas com essas skills emocionais.
Sim, é a inteligência emocional, até que eu estava falando, né? Que você. E outra coisa, uma atenção muito grande também, até respondendo um pouco o que a Didi falou anteriormente, uma atenção muito grande à saúde mental e emocional.
Uhum.
Porque estamos todos na corda bamba em função do mundo que nós estamos vivendo, estamos inseridos, que não é bolinho, não é fácil, não. Então, isso tem que começar em casa, se estender para as escolas e continuar no trabalho. Eu tenho falado muito sobre saúde mental nas empresas, porque as pessoas estão adoecendo, sim. Nós somos o país mais ansioso do mundo.
Exato.
E o segundo lugar é burnout. E depressão, já estamos lá em cima também. E isso vem piorando e vem começando cada vez mais cedo. Crianças de 9, 10 anos com depressão e vários casos de suicídio. Eu estou até escrevendo outro livro agora e é sobre pais enlutados e a quantidade de crianças com problemas seríssimos de depressão chegando ao suicídio é absurdo. Então, se a gente não cuidar esse lado, vai ficar complicado.
Que tudo, na verdade, a gente falou aqui, e a razão, a raiz de tudo isso é uma palavra que, infelizmente, foi muito usada erroneamente, que é empatia.
Sim.
Na verdade, é perceber o outro, é se conectar com o outro, que tem técnicas de rapó. Que você se conecta, mas isso é super importante. Eu adoro, às vezes, conversar com pessoas de outra geração. Então, eu tenho que entender o que está rolando. Nós, como comunicadores, a gente tem a obrigação de limpar esses ruídos comunicacionais. Eu acho extremamente importante. Porque você chega com uma criança pequenininha, de 5, 6 anos, e fala assim, o mundo bita demais, né? Acabou. Você conectou com ela.
Never.
E aí você começa a falar, isso vai entrando no mundo, e é assim que eu uso com meus filhos. Aí do mundo Beatles, a gente vai lá e apresenta Madonna, que apresenta Dua Lipa, que apresenta Beatles, e aí quando você vai ver, eles têm um repertório musical absurdo, isso em tudo, né?
Tanta coisa estamos aprendendo aqui, hein? Bom refletir. E a gente vai jogar uma dica de leitura para a reflexão continuar. O papo tá bom demais, a gente podia ficar aqui o dia todo falando sobre isso, mas temos um livro aqui que é Carreiras. É o livro da Sara Paulewski, é isso? Paulewski, isso mesmo, Carreiras, guia ilustrado para escolher a profissão certa. E aí, nesse livro aqui, ele vai ajudar você a entender um pouco mais para poder, inclusive, fazer a sua escolha corretamente, porque escolha depende um pouco de conhecimento.
E até para os pais, né? Poxa. Até para os pais, para os avós. Sim. Acho que isso daqui não guia só para quem vai escolher a profissão, mas também quem entender o mercado.
Exato. Até porque o...
Aqui, ó.
As gerações vão mudando, mas algumas coisas da nossa vida continuam iguais. Então, por exemplo, a escolha da nossa carreira, ou a carreira estudantil dos adolescentes ainda diz ali que ele termina o ensino médio por volta de 17 anos, então ali ele tem que tomar uma decisão já. Né? Isso passam as gerações, mas isso continua até hoje. Então, é uma grande decisão importante, né? Saber que faculdade eu vou fazer ou que curso técnico eu vou fazer. Ele tem que escolher uma carreira.
E até entender, por exemplo, as mudanças das profissões. Por exemplo, você falou youtuber, blogueiro, nada mais é do que o jornalista independente, freelancer, que é o veículo.
Sim,
que é o próprio, produtor audiovisual
e aí,
também.
Com essa noção, ele pode falar, vou fazer administração, vou fazer jornalismo, vou fazer rádio e TV, o que, que eu vou fazer? Até para ele se diferenciar no mercado, porque o mercado está competitivo.
Então pronto, anota aí, Carreiras, guia ilustrado para escolher a profissão certa da Sara Paulewski, que você encontra, sabe onde? Lá no site da editora Senac, vou te dar o endereço. editorasenacsp.com.br editorasenacsp.com.br O link tá aqui na descrição desse episódio para que você consiga ali facilmente acessar.
É verdade.
E comprar.
E tem desconto, não tem?
Ah.
Você nunca deu o negócio do desconto?
55% de desconto.
Opa!
Gente, eu já vi
é muito desconto.
Eu já vi muito cupom de desconto, que geralmente é aquele 5%, 3% pro nosso 75%, agora 55%. Então, qual que é o cupom?
O cupom tá na descrição do episódio.
Ah, então na descrição do episódio que você pode estar assistindo em vídeo, tanto no YouTube como no Spotify. Sim, o Spotify tem vídeo, nós estamos lá. Ou se você é mais tradicional, ou então não tem tempo, tá limpando, vai... Tem áudio também, continua a mesma coisa. A descrição tá no vídeo. Então, e também o cupom. Você vai lá no... Qual que é o endereço? Editora Senac.
EditoraSenacSP.com.br.
Vai lá, compra o livro que você preferir. Se você se empolgou com carreiras, vai lá, coloca o nosso cupom que está na descrição do vídeo. Você terá 55% off.
Por tempo limitado, hein, minha gente? Tempo limitado. E como vocês estão aqui com a gente, vão ganhar brindes.
Vocês estão com bom, hein?
Olha que beleza, 50% de desconto.
Não, é uma... Entreguem aí pra eles, por favor.
Olha,
obrigado, Luzi.
Muito obrigada.
Imagina.
Ai, é o Mike. É o que não tá.
É, a gente separou pra vocês aí, olha. Editora Senac São Paulo pediu pra gente fazer o quê? Pra trazer pra vocês esse presente. Muito obrigada. Muito obrigada. E é o nosso agradecimento. Nossa forma de agradecer todo esse conteúdo que vocês conversaram com a gente, vocês falaram com a gente, a generosidade de vocês compartilharem com a gente esse conhecimento.
Ah, obrigada a vocês, eu que agradeço, amei de paixão, é um tema que eu sou assim verdadeiramente apaixonada, e estou eu nas redes sociais, porque eu falei que eu sou antenada, entendeu? LinkedIn, Andréia Cordonis, Instagram, Andréia Cordonis, e tem Andréia Cordonis palestrante, um pouco mais sério.
Cordonis com Z.
Cordonis com Z. E qualquer coisa, vocês me encontram lá também.
Muito bom. Bom, agradecer também, Senac São Paulo. Obrigado, André, Didi, Andréa, por compartilharem esse momento. Bom, minhas redes sociais, LinkedIn, Wellington Gama, mas mais do que as minhas redes, convidar todo mundo para conhecer as soluções do Senac, conhecer os nossos cursos, vir até a nossa instituição, porque ela é feita para você, e aqui você vai encontrar diversas possibilidades de carreiras, como a gente viu aí no livro. Então, sintam-se todos muito acolhidos aqui no Senac, e muito obrigado, Senac, pela acolhida dentro aqui do nosso videocast.
E em breve terá mais um livro sobre gerações diferentes, conflitos de gerações.
Estamos aguardando
isso. E antes da Titi oficializar o nosso tchau aqui, eu queria dar um spoiler pra lá de incrível pra vocês, tá bom? Ó, eu posso, produção? Pode, né? Spoiler sempre é bom. Mesmo não podendo, é muito bom. Você quer saber? Olha só. É que no dia 18 de maio, aqui nesse mesmo canal, estrearemos mais um programa do videocast. Vocês vão ver, aquela laranjinha. Tem elementos interessantes. Agora tem um outro que vai ser azul. É o Senac para Empresas, com a apresentação de ninguém mais, ninguém menos do que a querida Carla Bigato, baita comunicadora da Rádio Band News FM, entre outros vários, muitos veículos, multifacetada e multiplataforma, e que, aliás, também já foi aluna do Senac. Não dá pra perder, né? Então é isso, dia 18 de maio, aqui no YouTube do Senac São Paulo e nas plataformas de áudio, estreia o programa de videocast Senac para Empresas, com Carla Bigato. Beijos, Carlinha, boa sorte. Estamos todos ansiosos. Muito obrigado a vocês. Um beijo. E agora começamos oficialmente a segunda temporada do programa. Do podcast Senac São Paulo, porque eu falei outra temporada SP o tempo todo, ninguém me corrigiu. Agora eu corrigi.
Ah, que beleza estar aqui com vocês. Foi muito legal.
Vocês têm que fazer.
Vocês sabem o que é? Porque a caravana não está instruída. É rock.
Está fazendo frio aqui. Exatamente.
Gente, que estreia, que estreia. Eu quero agradecer a todo mundo, a você que nos acompanhou aí do outro lado, que ficou com a gente até agora. Tomara que cada troca que a gente teve aqui, que toda troca que a gente teve aqui, faça sentido para você, não é? A gente espera que você tenha gostado dessa estreia, porque a gente também ficou feliz com essa estreia do podcast Senac São Paulo em vídeo agora. E a gente vai continuar junto, porque toda primeira quinta-feira do mês tem episódio novo. Quer saber? Não quer perder nada? Se inscreva no canal do Senac São Paulo no YouTube e siga a gente em todas as plataformas de streaming. Também tem rede social e os links estão todos na descrição para você não perder.
Sem preguiça.
Bora ficar conectado. Bora se conectar com a gente. Muito obrigada, gente. Em breve, a gente se encontra.